Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, você mesmo, você aí ligado. Tô sim, você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes e logo mais tem show de bola, hein? Logo mais tem Mengão, tem Flamengo e Chapecoense com a seleção nacional do rádio. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2017. E os destaques do programa de hoje, começando com Rodrigo Ricardo. Manda, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Depois de 4 anos, Botafogo e Vasco fazem clássico pelo Brasileirão e o Alvinegro leva a melhor. Vasco agora é a defesa mais vazada do campeonato e Botafogo sobe na tabela.
Já já os detalhes para você. Atlético Mineiro e Sport ficam no empate em Belo Horizonte. Roger já corre perigo no Galo. Corinthians encara o Bahia logo mais no Itaquerão. Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. E aí, Luiz, boa tarde.
E aí, Rui Fernando, boa tarde. Fluminense vence o Avaí fora de casa. E Flamengo tem compromisso complicado contra a Chapecoense na Ilha do Urubu. A Nacional transmite.
Agora é a vez do professor. Boa tarde, Wagner Gomes.
Boa tarde, Rui Fernando. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete fala à Rádio Nacional sobre o futuro do basquete brasileiro após o fim da suspensão da FIBA. André Rocha quebra 2 recordes mundiais paralímpicos no atletismo.
É isso aí, os destaques para você. E é lógico, a sua participação importante também pelos telefones 21, é o código do Rio de Janeiro, 21769181, 21769119. A sua participação é importantíssima. O Bate-Bola com a opinião, a polêmica, a informação, tudo para você ligado, meio-dia e 33, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola. Você curtido pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Meio-dia e 34. É, rapaz, ontem lá no Engenhão, a vitória do Fogão, 3 para o Botafogo, 1 para o Vasco. E o Vasco, como disse aí o Rodrigo no destaque, tem hoje a defesa mais vazada do Brasileirão, 20 gols sofridos, ainda não conseguiu sequer um pontinho jogando fora de casa, e o Fogão subindo na tabela. Os destaques do jogo de ontem, chegando ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O que você tem pra gente aí desse clássico de ontem, hein, Rodrigo?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Foi uma noite gloriosa. O Alvinegro jogou com muita competência, muita aplicação tática. E quando foi ataque, não desperdiçou as oportunidades. Roger, logo aos 4 minutos, após um cruzamento de Bruno Silva, abriu o marcador para o Botafogo. E ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, o João Paulo rolou de calcanhar e o Vitor Luiz acertou um chute muito forte, sem nenhuma chance para o Martin Silva. Aí veio o segundo tempo e novamente no erro da bobeada da zaga do Vasco, o Breno tirou mal de cabeça e o Roger, sem deixar a bola nem mesmo cair no chão, acertou mais um belo chute e fez 3-0 para o Botafogo. Depois o Vasco ainda correu atrás, conseguiu diminuir o prejuízo com o Caio Monteiro. E a gente vai falar com ele, que foi o destaque do jogo, o Roger, que marcou 2 gols, já tem 4 no Brasileirão, tem 10 na toda a temporada pelo Botafogo. Ele que disse que tem uma meta, superar o número de gols que fez no ano passado, quando jogava pela Ponte Preta, ele fez 22 na temporada. esse ano ele falou que quer fazer pelo menos 23, é a meta que ele tem. E ele falou sobre essa noite iluminada que ele teve.
Eu sempre agradeço a Deus, né? Por me dar a oportunidade de fazer aquilo que eu amo, de ter saúde, de ter um emprego num país que está tão difícil as coisas. E eu sou grato a Deus, cara, por esse momento. Cara, o Luiz Fabiano pra mim é referência, sabe? É um cara que eu vi jogar, é um cara que eu acompanhei, né, desde pequeno, que eu digo, porque ele era juniores e era infantil, enfim. E ele é uma referência, cara. Ele é um cara vencedor, a carreira dele diz por si só, os números dele, né, diz por si só. Mas hoje, a noite foi minha, estou muito feliz por isso. A noite foi do Botafogo, a gente conseguiu fazer um grande jogo, triunfar. Pô, momento especial, assim. Algumas semanas atrás, eu disse que Deus tinha algo reservado muito bom para mim nesse segundo semestre. E eu tenho certeza, cara, que a gente vai desfrutar de mais momentos como esse. E eu tô muito feliz, realmente, assim. Muito feliz, mas assim, com os pés no chão, né?
Tá aí o Roger falando sobre esse momento especial, sobre a relação que ele tem com o Luiz Fabiano. Ambos começaram a carreira na Ponte Preta, né? E ele falou, quando o Fabiano estava no juvenil, ele estava lá no infantil. O Luiz Fabiano é um pouco mais velho do que o Roger. Roger, que já tem 10 gols na temporada com a camisa alvinegra e 4 com a camisa botafoguense. Por outro lado, Rui Fernando, o lado dos perdedores, o lado do Vasco da Gama, o Milton Mendes, como sempre, chegou na coletiva de imprensa, sorridente, apertando a mão de todos os jornalistas, né, tentando amenizar a derrota, né, falando que não foi bem assim, que acho que o placar foi elástico demais. E foi, inclusive, surpreendido quando os colegas falaram que depois desses 3 gols que ele levou ontem, o Vasco agora é a defesa mais vazada do campeonato. Inclusive, o saldo do Vasco é horrível, é -8. O Vasco agora está na 9ª colocação, mas pode cair ainda mais na tabela, dependendo dos jogos desta quinta-feira. E o Milton Mendes falou sobre essa vitória amarga.
Buscar coisas novas, situações novas, foi o que eu falei para os jogadores agora no intervalo. Se alguém tinha alguma coisa mais a dar, eu acho que não. Trabalhamos muito, invertemos posições, demos profundidade, buscamos inversão de jogadores, buscamos mudamos no final uma parte do segundo, colocamos 3 centrais com a vinda do Jean e a abertura dos 2 laterais, conseguimos muitas bolas de linha de fundo, os cruzamentos entravam, mas simplesmente os jogadores não apareciam para a finalização. Ficou a história, para mim, um pouco amarga, mas faz parte do futebol. Acho que nós não merecíamos perder com um placar tão elástico.
Está aí o Milton Mendes se explicando, né, saboreando essa derrota amarga para o Botafogo por 3-1. 15 mil torcedores compareceram ao estádio Nilton Santos. Agora o Botafogo vai se preparar para encarar o Avaí na segunda-feira, o Avaí que é a lanterna do campeonato. E o Vasco encara no domingo o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna. Vasco vai tentar se reequilibrar, já que agora ele tem 5 derrotas e 4 vitórias. Vai tentar sua quinta vitória em casa, jogando em São Januário, onde costuma ganhar, Rui Fernando.
Tá certo então. Valeu, Rodrigo Ricardo. Daqui a pouquinho você volta aí com outras informações da vitória do Fogão, derrota do Vasco, não é isso, Rodrigo?
Volto sim, volto falando do reforço que o Botafogo vai apresentar hoje à tarde, o Marcos Vinícius, e falo sobre as contratações que o Vasco também está buscando, e mais um pouco sobre esse clássico vencido pelo glorioso Rui Fernando.
Legal, obrigado, Rodrigo Ricardo. Já já outras informações aqui no Bate-Bola que você curte pela Nacional Rio Brasil e na internet no radios.ebc.com.br. 12:40.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Fala aí, Jorgeão. Fogão 3-1 convenceu mesmo o Botafogo, Jorge? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. Olha, o Botafogo convenceu, sim. O Botafogo ele fez uma boa partida, fez um gol logo no início, né? Isso de uma certa forma facilita o andamento. O sistema defensivo do Botafogo é muito forte, a capacidade de se defender, né? E quando perde a bola, recuperar esse sistema defensivo é muito grande do Botafogo e já chama atenção no campeonato, porque em termos de mídia, o Botafogo ele não tem um apoio assim, né? Não é um Flamengo, né, que tem muito apoio midiático e tal, um próprio Corinthians. Então o Botafogo demora a ser reconhecido. Mas o que tem feito com os jogadores que tem nesses últimos meses aí, nesse ano talvez, o Jair Ventura está de parabéns, porque ele consegue ter um elenco unido e que transforma essa união em força. E o Botafogo começa a traduzir isso em resultados. Não é um time maravilhoso, né, de encher os olhos, mas joga ele é muito forte, determinado e forte no seu coletivo. E a vitória ontem se deu a isso, né, a toda essa... E outra coisa, isso mostra também muito a mão do técnico Jair Ventura, porque o elenco do ano passado para cá mudou muito, praticamente mudou todo. E ele consegue trazer esse espírito com os novos jogadores que chegaram. E o Botafogo vai aí, não vou dizer que é candidato à luta pelo título, mas também não posso dizer que não seja pela Libertadores. É. O Botafogo tem aí, pelo que as outras equipes apresentaram, o Botafogo tem essa chance, justamente pela essa força coletiva. A administração vai dando conta do recado, com as dificuldades que tem, né? E o resultado foi muito justo com o Vasco da Gama, que também procura, né, se firmar nesse cenário. O Vasco está bem mais atrasado do que o Botafogo e tem aí, quando joga fora, geralmente perde. E esse jogo, que foi fora também, não deixou de ser fora, apesar de ser um clássico, acabou também perdendo.
É isso, aqui no Bate-Bola, agora a opinião é dele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Boa tarde, Andrezão, e aí?
Boa tarde, Rui, um abraço para você, para os amigos ligados no Bate-Bola. Olha, ontem o Botafogo usou um ingrediente que o Botafogo tinha se esquecido um pouquinho, que foi o que fez com que ele se classificasse, foi um dos fatores que fez com que ele se classificasse na Libertadores da América, e que eu acho importante, vontade de ganhar jogo. Sabe, o cara botar mesmo a chuteira no gogó. E o Botafogo ontem entrou com vontade. O Jair deu um nó tático no Milton Mendes quando anulou o Nenê e anulou o Douglas, arrebentou com o Vasco. Então eu posso dizer para você que num clássico meter três, da maneira que o Botafogo enfiou, do jeito que a zaga do Vasco ontem deu mole, porque o Breno estava extremamente nervoso, ele estava muito mais para briga do que para jogo. A todo momento, quem via pela TV, via que o parceiro dele falava: calma, cara, calma, calma, o cara estava acelerado. E isso ajudou muito o Botafogo. E esse Bruno Silva, ele consegue ser um jogador extremamente vital. Talvez seja hoje, no meu entendimento, taticamente, o jogador mais importante do Botafogo. Porque ele consegue atacar, ele consegue defender, ele consegue fazer gols, ele consegue dar assistência e ele consegue... lógico que o lado direito é o lado forte dele, mas ele consegue estar em todos os lados. Ainda sobra tempo para ele dar uma corridinha atrás do lateral para fazer uma cobertura. Tanto que ontem ele saiu por cansaço, porque por talento ele continuaria no jogo. Vitória justa do Botafogo, o Vasco foi atropelado ontem.
É isso aí, valeu. André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola, você ligado. Lembrando que logo mais tem show de bola a partir das 8h05, a bola rolando no Urubuzão, lá na Arena do Urubu, na Ilha do Urubu, tem Flamengo e Chapecoense. Você vai curtir a emoção com o Ricardo Mazella, o Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, com o Bruno Mendes no plantão da informação. 12h45.
Momento Estádio.
E o professor tá chegando.
Wagner Gomes.
Agora parece que é verdade mesmo, agora tá confirmado, né? Acabou, a FIBA retira a suspensão da Confederação Brasileira de Basquete, Wagner.
Exatamente, a entidade havia suspendido a Confederação Brasileira de Basquete em novembro de 2016, Rui. Em razão dos desmandos da Confederação Brasileira de Basquete, incluindo o não pagamento do convite para o Mundial de Basquete do mesmo ano, 2016. Então, a decisão de retirar a suspensão foi feita em uma reunião realizada na Suíça, sede da Federação Internacional de Basquete. E a gente precisa saber o que, vai acontecer a partir daqui. O vice-presidente Manuel Castro, da Confederação Brasileira de Basquete, fala para a gente.
O que temos são as exigências que a gente já vinha cumprindo, né? É lógico que quando você faz um termo de compromisso, nesse termo de compromisso constam obrigações a cumprir, que a gente já vem cumprindo naturalmente, normalmente, e a nossa administração é pautada na seriedade, na transparência. Isso já é uma coisa normal e natural para que aconteça. Com relação às seleções, Copa América, Sub-17, Sub-19, Mundiais, né? Nosso trabalho agora é fazer a inclusão, né? A reinclusão dos times. Nós temos uma Copa América faltando um Sub-17 faltando 6 dias feminino para que a gente consiga fazer a reinclusão. A gente está achando difícil conseguir fazer isso, mas nós vamos sensibilizar a FIBA de que não ir para um Sul-Americano Sub-17 implica em não ir para a Copa América Sub-18 e não ir para o Mundial Sub-19. Então a gente vai tentar levar esse time e contar aí com a colaboração da imprensa no que diz respeito aos resultados, mas nós vamos fazer todo o esforço para poder levar esse time do feminino para esse Sul-Americano em Sucre. Com relação aos outros times, eu acho que vai ser natural a inclusão nos campeonatos, haja visto que temos aí um prazo de mais ou menos 30 dias para o início desses campeonatos. Aí a Copa América adulta, tanto masculina quanto feminina, somente em agosto. Essa daí está praticamente assegurada a participação do Brasil.
É isso aí, Rui. Basquete brasileiro voltando de onde nunca deveria ter saído e agora vai poder buscar patrocínios. Né?
É isso aí, correr atrás da grana, que é importante. O André Rocha quebrou aí 2 recordes paralímpicos.
2 recordes mundiais, inclusive, foram quebrados pelo brasileiro. E ele é paulista de Taubaté, foi o principal nome da etapa de Berlim do Grand Prix de Atletismo do Comitê Paralímpico Internacional. Na primeira tentativa, o André quebrou a marca do arremesso de peso da F52, registrando 11 metros 60 centímetros, 14 centímetros a mais, quebrou bem o recorde. E também 23 e 24 no lançamento do disco. O atleta tem 40 anos e daí tinha a marca anterior de 23,09. Todos dois foram bem quebrados, né? O André é cadeirante, em decorrência de uma lesão na coluna, ele era policial militar, em uma perseguição no ano de 2005, caiu de um muro, lesionando a medula e com isso ficou cadeirante, só que se reencontrou nas atividades do atletismo paralímpico, Rui.
Tá certo, valeu Wagner. Você fala o quê daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde?
Seleção Brasileira de Atletismo já se encontra no Paraguai para a disputa do Sul-Americano. E Brasil conhece sequência da fase final da Liga Mundial de Vôlei.
Já, já. Outras do Wagner Gomes aqui no Bate-Bola, 12:48. Rapaz, o Peixe tá subindo em 4 vitórias seguidas. Além de um empate ali no meio das 4 vitórias. O Santos chegou à 3ª colocação do Brasileirão. Venceu ontem lá em Salvador o Vitória por 2-0. Os destaques do jogo com Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O Santos deu sequência ao bom momento que vive no Campeonato Brasileiro e derrotou o Vitória no Barradão por 2-0. Foi a 4ª vitória do Peixe nos últimos 5 jogos, resultado que levou o time praiano ao 3º lugar com 16 pontos. O Curitiba, em 4º com 1 ponto a menos, joga mais tarde contra o Grêmio. Já os baianos voltaram para a zona de rebaixamento, agora em 18º lugar com 8 pontos. Destaque do jogo para Copete, que fez os 2 gols. Já são 5 em 3 jogos contra o Vitória. O Santos volta a campo no sábado às 19h contra o Sport na Vila Belmiro. Já o time baiano visita o Atlético Paranaense no domingo às 16h. No Allianz Parque, o Palmeiras sofreu, mas superou a retranca do Atlético Goianiense e venceu por 1-0, com gol de Borja, que encerrou um jejum de 5 jogos sem balançar as redes. Com a 3ª vitória nos últimos 4 jogos, o Verdão ganhou mais 6 posições e está em 7º no Brasileirão, com 13 pontos, próximo ao G6. O Dragão, que sofreu sua 7ª derrota em 9 rodadas, é o 19º com 6 pontos. As 2 equipes voltam a campo no domingo. O Palmeiras visita a Ponte Preta às 16h em Campinas e o Atlético joga mais cedo, às 11h, contra o Vasco em São Januário. O Atlético Paranaense manteve o tabu de nunca ter perdido para o São Paulo na Arena da Baixada. Com gol de Wanderson, o Furacão venceu o Tricolor por 1-0, a 12ª vitória rubro-negra em 17 jogos na Arena diante dos paulistas. Os outros resultados foram empates. o terceiro triunfo seguido do Atlético no Brasileirão e o primeiro em casa. A equipe ganhou 6 posições e pulou para o 12º lugar com 11 pontos. Já o São Paulo chegou ao 4º jogo sem vencer e agora está em 15º lugar com 10 pontos, 1 à frente da zona de rebaixamento. Os dois times voltam a jogar domingo. O Furacão pega o Vitória em casa, 4 da tarde, e o Tricolor Paulista encara o Fluminense no mesmo horário no Morumbi.
Tá certo, valeu então, Lincoln. Ô André, e o Santos, hein, cara? O Peixe, hein? Deu uma arrancada aí, cara.
É, mas o Vitória ontem pediu, né, Rui? O Vitória
pediu,
ontem,
né?
Entregou o queijo com requeijão, cottage, tudo que tem, tudo do gênero. Entregou, mas foi de uma maneira assim, defesa aberta, escancarada, falta de marcação, o treinador foi a loucura. E esse Copete, ele não brinca em serviço, não. E poderia ter sido a catástrofe, poderia ter sido maior que acompanha o jogo. Sorte do Vitória, que a coisa ficou complicada. Ô, Rui, eu só esqueci de dar um pitaco aqui, você me permite?
Ah.
Se aquela bola do Luiz Fabiano no braço do jogador do Botafogo não foi falta, eu moro em Marte.
No gol do Vasco, né?
No gol do Vasco. Eu moro em Marte.
Não, foi falta.
Absurdo.
Foi falta do Luiz Fabiano. O árbitro tava ali em cima, não deu porque não quis. É,
mas
viu,
hoje ninguém reclamou. Hoje ninguém. O Eurico não reclamou hoje, né?
Hoje não.
Ele tá reclamando, né? Ó, foi falta. Por que, que o juiz não deu a falta do Luiz Fabiano em cima do zagueiro do Botafogo?
E aí saiu o gol do Vasco.
Aí o Luiz Fabiano reclamou no intervalo do gol, segundo gol do Botafogo, dizendo que não foi falta. E aí ele acaba fazendo uma falta. Hein? É, reclamação, né?
Meio-dia e 52. É, e o Fluminense ontem venceu, cara. Quem deu mole ontem, entregou a rapadura, foi o goleirão lá do Avaí, né? Bobeou, tentou driblar o ceifador, o artilheiro do campeonato com 9 gols. O Henrique tomou a bola do goleiro e com tranquilidade, né? É bom ressaltar aqui, com tranquilidade, limpou a jogada e meteu pro gol sem goleiro. E o Fluminense ali abriu o placar, depois fez o segundo, o terceiro e a vitória de 3-0. O Abel acha que foi elástico o placar.
A estratégia nossa era essa. E quando você enfrenta uma equipe, né, que subiu de forma muito boa, muito positiva, em divisão ano passado, e esse ano se encontra no último lugar, isso tem um peso, tem uma felicidade de marcar o gol. Como você colocou, a vitória foi extremamente importante. Tão importante e de não termos também tomado gol, mas não foi um grande jogo. Eu acho até que jogo feio. Eu acho que 3-0 também exagerado. Porque também nós não fizemos. Porque fala, pô, 3-0 fora de casa. Fez um grande jogo, não, é mentira. Não fizemos. Mas ficou feliz, né? Tá precisando fazer gol, não sofrer e tava precisando de 3 pontos.
Aliás, o Fluminense, depois de 14 jogos, tem uma participação numa partida sem levar gol, né? O Fluminense vinha sendo vazado aí constantemente pelos adversários. E a entrada do Reginaldo, zagueiro de 1,93, 24 anos, começou no Fluminense, foi emprestado várias vezes aí, inclusive no ano passado jogou a Série B pelo Vila Nova. O Reginaldo deu consistência, 6 jogos ele é o titular, deu consistência à defesa pelo alto nesses últimos 9 gols que o Fluminense levou, só um. Foi em jogada aérea justamente contra o Palmeiras, o gol do Guerra, depois de um desvio na cobrança do lateral do Zé Roberto, um desvio para trás e aí o Guerra fez o gol. Enfim, o Fluminense melhorou defensivamente e é hoje o segundo melhor ataque do campeonato com 16 gols, Jorge Ramos.
A diferença entre gols pró e contra é de um só.
Um,
né?
Só, o saldo, né? Tomou 15 e fez 16.
Esse jogo de ontem ajudou. A gente falava aqui ontem sobre esse jogo, em que se o Fluminense não ganha, ia ser muito criticado porque é a mesma coisa que, né, aquela briga de bêbado, né? Isso. Você bater no bêbado. E o Fluminense fez o seu dever, é um time muito melhor do que a equipe do Avaí, que o Avaí não se preparou para o campeonato, é forte candidato ao rebaixamento, e o Fluminense fez o seu dever direitinho, houve uma pichotada lá do goleiro, mas o Dourado está atento, o Dourado esse ano está muito mais ligado, mais preparado, não é à toa que é o artilheiro do campeonato. E o Fluminense, mesmo com desfalques, com jogadores que vêm das divisões de base, consegue ali uma ser eficiente para se manter ali entre os primeiros colocados.
Meio-dia e 55. Logo mais tem jogão direto do Urubuzão, a Ilha do Urubu. Você vai curtir a emoção. Tem Flamengo e Chapecoense a partir das 8h05 da noite. Com ele, o que inflama, galera. Ricardo, a opinião de quem sabe o que diz. O repórter Maneiro.
Rafael
Monteiro. E o plantão de peso. Fala do jogo, fala do Mengão. O que manda legal?
Luiz Ferreira.
Fala aí, cara.
Fala, Rui Fernando. Beleza. Boa tarde pra você, os amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. O Flamengo tem mais compromisso complicado, enfrenta a Chapecoense, jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador. Um jogo realizado lá, o Flamengo venceu a Ponte Preta por 2-0, grande apoio da torcida lá na Ilha do Governador. Rui, mas eu vou deixar o time... que entra em campo, também o noticiário da Chapecoense pro próximo bloco.
Certo.
Sabe por quê? Porque o Flamengo apresentou o Giovani ontem.
Giovani.
E ele já fala com a gente aqui na Bate-Bola Nacional, depois a gente fala de todo o imbróglio que tá tendo essa contratação.
A partir de uma da
tarde. A partir de uma da tarde. Vamos primeiro ouvir o Giovani, ele falando da sua chegada ao Flamengo.
Tô muito feliz, né? Sinceramente, eu não esperava que isso ia acontecer, porque eu tava lá no Tianjin e não tinha possibilidade de sair. Não via possibilidade porque estava jogando e tal, e meio que teve uma limitação no campeonato chinês que meio que complicou, né, de poder jogar. E eu continuei treinando, aí surgiu o interesse do Flamengo, conversou com meus representantes, e cara, eu fiquei muito feliz porque não sabia que eu estava tão em evidência assim, porque no futebol chinês é meio complicado, você não joga direto, não está passando nas redes sociais, nas TV. E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo, eu fiquei muito feliz, motivado e estou muito feliz de estar aqui hoje.
E o Giovani também fala sobre como é que foi essa negociação, essa conversa e essa confusão que está tendo aí com o Santos, requerendo uma cláusula de exclusividade. O Giovani falou.
Olha, no, realmente só o Flamengo e o Tianjin que conversaram. Não teve o Santos. Realmente não teve interesse do Santos na contratação. O Flamengo foi mais efetivo, atendeu os meus interesses, da minha família. E por isso, hoje estou aqui motivado para poder fazer o meu melhor futebol, meu melhor trabalho aqui no Flamengo.
Só falando dessa contratação, o Santos já avisou que vai cobrar $1.800.000 do Tianjin Quanjian da China. O presidente Modesto Roma já colocou do Santos que vai até as últimas consequências. E pelo que o Rodrigo Caetano falou na entrevista coletiva de ontem, o problema do Santos não é com o Flamengo. É com o Tianjin Quanjian que liberou o jogador.
É isso
aí.
Beleza,
Rui?
Beleza, então, Luiz Ferreira. A partir de 1 da tarde tem Flamengo e Chapecoense, o destaque do jogo, principalmente.
Exatamente.
O André Luiz Mendes, vale essa confusão toda aí para ter o Giovani?
Vale.
Vale.
Eu acho que vale. É bom jogador, trabalha bem com a perna esquerda, é inteligente, é rápido. É mais uma opção boa para o Flamengo no comando do ataque. Eu acho que vale... Embora eu acho que, vocês disseram aí, a confusão toda vai ficar para o chinês e para o santista. O Flamengo, nessa vez, está correndo por fora.
E você acredita que, assim, eu na minha visão, acredito que o Giovani, se jogar o que jogou no Santos, é titular fácil no time do Flamengo. Você também pensa assim?
Com certeza.
Hã?
Mas eu penso igual a você, com certeza. Agora, ele já deu a dica aí, né? Tive problema e não consegui jogar, mas fiquei treinando. Então ele está sem ritmo de jogo há muito tempo. Vamos ter que ter paciência.
Você ligado aqui no Bate-Bola, um minutinho e outras para você.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Tô aqui, tô ligado em você, aqui no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Valeu, galera, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, você que chega agora com a gente aqui no Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa na hora do almoço. Hoje é quinta-feira, hein, 22 de junho de 2017, logo mais tem show de bola, tem Flamengo e Chapecoense, que você curte a partir das 8h05 da noite com Mazelo, Valdir, o Rafa e o Bruno Mendes. O Bate-Bola hoje tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio. As reportagens do Rui Fernando, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência de esportes do Otávio Previde. O Magrão, 1 e 1. É, ontem o Botafogo derrotou o Vasco no Engenhão 3-1, Botafogo jogando bem, por sinal. Novamente o destaque do Bate-Bola é a vitória alvinegra carioca. E quem chega de novo é ele, Rodrigo Ricardo. Salve, Rodrigo!
O Boina.
Salve, Rui Fernando, mais uma vez. Vamos começar falando do Vasco, tipo derrotado de ontem. Vasco, como a gente falou, defesa mais vazada do campeonato. Na verdade, o ataque também não está funcionando direito, porque só fez apenas 12 gols. Vasco tem um saldo negativo de -2. O principalmente virou o primeiro tempo, perdendo 2-0, e aí fez algumas substituições. Primeiro tentou o Paulo Vitor, que é uma prata da casa, mas se movimentou e tal, mas não foi muito efetivo. Depois ainda entrou com mais 2 garotos, que foi o Caio Monteiro, que é também a grande novidade, jogador que não vinha jogando há muito tempo no Vasco, o lateral máximo. E colocou o lateral Márcio, que é lateral direito, entrou no lugar do Henrique, que é lateral esquerdo. Causou estranheza, não só por isso, mas também porque o Márcio não vinha jogando, perdeu muito espaço, passou a ser reserva desde que o Gilberto chegou na colina histórica. Né? E aí o Milton Mendes explicando, falou que gostou da movimentação dos garotos, que está testando, botando eles para pegar a rodagem, e também justificou um pouco que o Vasco está tentando procurar ainda um padrão de jogo. Afinal, o Milton Mendes só está há 3 meses como técnico do Vasco da Gama. E ele ressaltou que o Botafogo já tem um padrão. E é verdade, né? Ele está para completar 1 ano já à frente do Botafogo. E a gente percebe que sai jogador, entra jogador, e o Botafogo se mantém ali num esquema tático, está bem definido, enquanto o Milton Mendes ainda tenta remando, buscando um padrão de jogo. Fala, Milton Mendes.
Já é uma equipe padronizada. Então, isso tem sua vantagem, não é? Num campeonato tão longo. E ainda contando com a sorte de levar o... Sorte. Não existe sorte. Não existe trabalho. E contando com o trabalho deles, que fizeram o primeiro gol de uma forma que nós sabíamos que era. Treinamos isso. Sabíamos que eles buscam a bola. E o cruzamento entra com a entrada do atacante, que se posiciona muito bem. Depois, o segundo... Foi um lance fortuito, uma falta que foi bem cobrada e tudo, mas não creio que seja. Mas o terceiro gol foi o que desmoronou tudo, porque nós estávamos com a ideia de fazermos um gol e buscarmos um empate. Mesmo no 3-0, a nossa equipe nunca desistiu, nunca baixou os braços. Vocês notaram isso também. Então, isso já é uma demonstração de caráter desses jogadores.
Tá aí o Milton Mendes ressaltando caráter. Realmente, o Vasco não se entregou, mesmo perdendo, buscou e conseguiu até diminuir o prejuízo com o Caio Monteiro, depois de uma bola rolada pelo Luiz Fabiano, num lance bem duvidoso. Muitos acharam que ele teria empurrado o Rabelo. Eu, particularmente, não achei. Achei que foi mais um jogo de ombro, mas enfim. Mas aí o Luiz Fabiano rolou e o Caio Monteiro diminuiu, mas naquela altura já eram 34 minutos de tempo. 3-1 no placar, ficou difícil para o Vasco não conseguiu reverter o placar. Já o técnico Jair Ventura, né, foi uma noite muito especial para os botafoguenses, até porque houve uma homenagem aos campeões de 89, Maurício, Botada, aquele time, né, que venceu o Flamengo na final do Campeonato Carioca e fez o Botafogo voltar a gritar campeão depois de mais de 20 anos. E o Botafogo, embalado por esse astral bem bacana, correspondeu em campo. E outra novidade bacana no Botafogo foi o retorno do goleiro Jefferson está mais de 1 ano parado, teve que operar por 2 vezes o braço. Ele finalmente voltou a estar relacionado e estava lá presente no banco de reserva. A gente sabe que ele vai ter que batalhar um bocado para ganhar a vaga de titular novamente, porque
que o Gatique Fernandes também é goleiro de seleção, da seleção paraguaia, e está em grande fase. O Jefferson vai ter dificuldade para retomar essa vaga, ainda mais no time do Jair Ventura, que sempre ressalta que ele usa a meritocracia, só entra como titular quem está bem, no melhor momento. Realmente, para você ter uma ideia, ele deixou Montijo e Cabelo no banco. Montijo até entrou um pouquinho no jogo, mas depois que o Matheus Fernandes, esse foi a notícia ruim assim, do lado do Botafogo, foi essa lesão do Matheus Fernandes e dois cartões amarelos para o Joel Carli e para o João Paulo, cartões amarelos que vão tirar os jogadores da próxima partida do Botafogo, que é contra o Avaí na segunda-feira. Mas o Botafogo também está buscando reforço. Hoje à tarde vai apresentar o Marcos Vinícius, que é o meia. E o Jair Ventura falou sobre esse gol do reforço.
O Marcos ainda tem mais uma semana. O departamento de fisiologia me pediu 3 semanas para ele entrar em forma, que ele não veio, ele veio de uma situação de recuperação ainda. Então, para esse jogo, acho que ele vai ficar muito em cima, ele não vai. E eu faço sempre uma anamnese com todos os jogadores que chegam e vejo o posicionamento, o que eu posso fazer, onde ele pode atuar. Eu estava esperando essa situação dele ser regularizado para a gente poder sentar e conversar. Mas eu já conversei antes dele vir para cá, eu liguei para ele, né, direto, perguntei, falei com ele, falei do interesse, da vontade que eu tinha dele vir para a equipe do Botafogo, e a gente já conversou mais ou menos. Então eu já sei mais ou menos onde eu posso usá-lo, ele pode fazer os dois, né. Eu acho que é o que eu falei com o Montijo. Eu botei o Montijo de falso 9 no outro jogo, ele não é dele, mas assim, ele quer jogar, o jogador quer jogar, todo jogador quer jogar, ele quer entrar, quer estar fazendo parte, então... Dentro da nossa necessidade, por conta agora, com todos eles, sem estarem lesionados, a gente tem muito meia, pode ser que o Marcos possa fazer outra função para ajudar, que a gente é um pouco mais carente. Mas o que importa é que ele é um menino muito bom. Eu tive ótimas informações dele, a gente se fala muito, né, no futebol, ótimas informações dele no Cruzeiro como pessoa, é uma pessoa boa, um cara do bem, tranquilo e tem muita força. E acho que vai ajudar bastante o Botafogo. Espero poder contar com ele logo para acabar essa situação da preparação física, que é mais uma semana.
Tá aí o técnico Jair Ventura falando sobre o seu novo reforço, Marcos Vinícius, que tem 22 anos. É um meia de origem, mas o Jair Ventura não descarta usá-lo como atacante numa eventual necessidade. Botafogo que ainda procura um outro centroavante, um camisa 9. Até o Roger falou antes, seria legal um camisa 9 para criar um ambiente de disputa. E afinal, o Campeonato Brasileiro é muito longo. Botafogo precisa de elenco para seguir bem na competição, Rui Fernando.
Tá certo então, valeu. Rodrigo Ricardo, tá aí, ó. O Jair Ventura falou do Marcos Vinícius, que vai ser apresentado hoje. Esse Marcos Vinícius é essa bola toda mesmo, André Luiz Mendes?
Olha, eu não vi jogar, Rui, então eu vou fazer aquele gol tradicional, essa daí eu passo.
É, e o Jorge está esperançoso?
Não, é um bom jogador, eu já vi alguns jogos dele, ele vai para uma posição que o Botafogo não tem, só tem o Bruno Silva, e ele pode...
E como está jogando esse Bruno Silva?
O Bruno Silva é o destaque do Botafogo, nesse momento, apesar de ter problemas disciplinares, né? Porque pode até ser suspenso, mas é mais um jogador que o Botafogo...
Mas o Jorge, você sabe que, analisa bem, o Bruno Silva, enquanto não começou a fazer essas lambanças aí, ninguém prestava atenção nele. Depois que ele começou a chutar bola em juiz e jogar pra caramba, o nego tá dando valor que ele merece. Não. Será que ele, se tivesse só jogando, o pessoal já tinha enxergado o Bruno Silva?
Pois é, e tem certas coisas, tem um ditado, né, que faz Luiz Mendes, me parece, não sei o que... Coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Esse é uma coisa que só acontece mesmo, porque ele sempre jogou...
Sempre jogou bem, cara.
Mas nunca, né, destacado.
O cara enxergar ele diferente.
Agora botou a bola no
meio... Estão enxergando ele diferente.
Diferente. Pô, joga muito e tal. É. Mas tem esse problema que ele pode pegar um gancho. Não acredito até que vai pegar um gancho muito grande, não. Mas é um destaque.
Sim, André.
Você está me lembrando a história que o Abel contou no outro dia na coletiva? Que ele pegou o Mascarenhas... E no Fla-Flu, falou assim pro Mascarenhas. Vem cá, tu já enfrentou o Vinícius Júnior? Já, pô, já marquei ele. Marcou onde? Não, no Campeonato de Juniores. E aí, como é que foi? Não, foi legal, tranquilo. Quanto é que foi o jogo? 4-0 Flamengo, ele lascou. E ontem o garoto foi... Isso ele falando, contando na coletiva, eu morri de rir, porque ele falou um palavrão que a gente não pode reprisar aqui. Ele falou, pô, então lascou, cara. Só vou... Foi 4-0, tu marcou o cara e tal. Mas vamos pro jogo. E ontem, pra ligar a situação a outra, foi muito importante o menino ter feito o gol do jeito que fez, porque dá uma moral boa pra ele.
Verdade, daqui a pouquinho o Abel inclusive vai falar do Mascarenhas aqui, a gente vai saber também do Wagner Gomes, especialista, professor de educação física, o que acontece com ele, porque ele só vive, todo jogo, né, desde que foi lançado pelo Abel no profissional, todo jogo ele tem câimbras, então já, todos esses detalhes aqui no Bate-Bola Nacional, 1:10. E o Coringão, hein? O Corinthians, líder do campeonato, tem a chance aí de ficar na liderança nesta rodada, no complemento da rodada hoje do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians pega o Bahia às 7:30 da noite no Itaquerão, também tem Ponte Cruzeiro às 7:30 da noite em Campinas, tem Flamengo e Chapecoense às 9 no Urubuzão e também às 9 lá na Arena do Grêmio tem Grêmio e Coritiba. Quem fala do time do Corinthians que enfrenta o Bahia é o Lincoln Chaves.
Líder do Brasileirão com 20 pontos, o Corinthians defende a ponta hoje, 7:30 da noite contra o Bahia na Arena de Itaquera. O Timão vai com força máxima para a partida, com destaque para o retorno de Jadson, poupado no empate com o Coritiba por causa de dores no joelho. Com isso, o técnico Fábio Carilli vai escalar o time com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Guilherme, Maicon, Jadson e Rodriguinho, Romero e Jô. No Bahia, 14º na tabela com 10 pontos, o volante Edson está fora com uma entorse no joelho. Juninho vai ser o substituto. Quem também é desfalque é o Meia Mendoza, que está emprestado ao time baiano pelo próprio Corinthians. A equipe dirigida por Jorginho deverá ter hoje Jean, Eduardo, Thiago, Rodrigo Becão e Armeiro, René Júnior, Juninho e Vinícius, Alione, Zé Rafael e Edgar Júnior. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Cruzeiro fazem um confronto direto. Ambos os times têm 11 pontos, mas os mineiros estão à frente, em 10º lugar, por causa do saldo de gols. Os paulistas estão em 11º. A Macaca, comandada por Gilson Kleina, tem 100% de aproveitamento em casa, 3 jogos e 3 vitórias. E vai a campo hoje, 7:30 da noite, com força máxima. Aranha, Nino Paraíba, Marlon Rodrigo e João Lucas, Fernando Bob, Elton e Renato Cajá, Luca, Claudinho e Emerson Sheik. O Cruzeiro será dirigido por Sidney Lobo, já que Mano Menezes está suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Grêmio. O interino tem problemas para escalar o time, já que o lateral Diogo Barbosa e o volante Ariel Cabral estão fora por desgaste muscular, além do zagueiro Léo, suspenso. Assim, a Raposa deve atuar com Fábio, Ezequiel, Caicedo, Murilo e Fabrício, Lucas Romero, Hudson e Robinho, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis.
Tá bom, valeu então. Lincoln Chaves aí, portanto, os dois duelos de hoje importantes, né? Corinthians e Bahia, destacados aí pelo Lincoln Chaves, e Ponte Preta e Cruzeiro, André.
É, o Corinthians é amplo e franco favorito para vencer o Bahia, vem numa fase boa, o Jô tá bem, o Romero tá bem, esse Rodriguinho tá jogando muito, né? O Gabriel também. O Corinthians tá numa crescente, tanto que a gente olha para a tabela e não precisa discutir o assunto. O Bahia é um time mais teimoso, mas o Bahia é forte em casa. Fora de casa já a coisa começa a complicar. E Ponte Preta e Cruzeiro, é lamentável dizer que a Ponte Preta talvez seja até favorita, porque o Cruzeiro não mostrou ainda as suas credenciais, não está conseguindo ainda desencantar de vez, né? O Thiago Neves joga um jogo muito bem, o outro muito mal. O Robinho joga um jogo bem, um jogo mal, se machuca muito, se contunde, o torcedor do Cruzeiro está reclamando do goleiro Fábio. Quando a coisa não está boa, é complicado. Mas vai ser uma parada dura esse jogo do Cruzeiro hoje contra a Ponte.
Legal, então. Ô, Luiz Ferreira, tem recados aí no WhatsApp?
Primeiro, vamos um recado aqui que vem do Rio de Janeiro, o Watson. Que Watson. Fala de São Cristóvão, amigo do Sherlock. Ele é fã do Ricardo Mazella, seu fã, o Rui Fernando.
Obrigado, Watson.
Valdir Luiz, meu fã. Obrigado, rapaz.
Valeu.
E fã dos nossos operadores, o Chico Bento aqui, o Vinícius Sampaio, o Indy Xavier, o Rafael Espina. Manda um beijo pra Glaucia Araújo. Vou repassar esse beijo. Obrigado pela
elementar,
audiência.
Elementar, hein, Watson?
Watson, elementar. E aqui vem um recadinho referente à festa junina. Olá, meu amigo. Aqui é o Luan da dupla Luan e Dorival, os campeões do forró. Ele manda um abraço para toda a equipe. Ele tá falando de Arraias, Tocantins e desejo que todo mundo tenha uma grande festa junina.
Arraias, hein? Arraias. Fica, Arraias fica perto de onde? Fica perto de Tocantinópolis, André? Conhece ali aquela região, não?
Não conheço, conheço Porto Nacional, não sei se fica perto, não.
É.
Fica, o seguinte, ela fica mais colada em Brasília. Brasília tem um lugar chamado Brasilinha, que é onde fica, é Goiás já, mas é próximo onde ficam os transmissores da Rádio Nacional.
Ah,
então, perfeito. Nesse caminho aí que fica essa parada aqui, me deu aqui o José Lins,
Arraias.
Dica.
É, então fica,
fica 350 quilômetros.
E fica pertinho de Goiás.
Pertinho
é bem
de Goiás.
Na divisa mesmo.
Faz é
divisa
mais para Goiás do que pro Maranhão, que no caso Tocantinópolis é praticamente fronteira ali com o Maranhão. Então é longe de Tocantinópolis.
Popular cidade das colinas.
O crédito é para o nosso operador aqui, que está ao meu lado, José Lins, conhece tudo.
Então, abraço, José Lins. José Lins. O homem da geografia brasileira,
tricolor,
principalmente.
Tricolor.
É, tricolor.
Tá feliz,
né?
Tá tricolor, feliz.
Pois é, cara. Da geografia do estado de Tocantins. Você ligado aqui no Bate-Bola, logo mais tem Flamengo e Chapecoense. A partir das 8h05 da noite, a bola rola. E você vai curtir o que inflama a galera. Ele sabe o que diz. O maneiro.
Rafael
Monteiro. E o de peso. Com toda a seleção nacional do rádio, agora 1h16.
Momento estádio.
O Wagner, a seleção brasileira de atletismo já está no Paraguai para a disputa do Sul-Americano.
Ela viajou na quarta-feira, dia 21, quer dizer, ontem, né? E já está no Paraguai.
Isso.
Termina no domingo a competição. O Brasil vai participar com uma equipe de 52 atletas, 26 homens e 26 mulheres, em busca da hegemonia na competição. O Brasil sempre se dá bem. A novidade entre os convocados é a presença do potiguar Flávio Gustavo Barbosa, de 25 anos, que foi chamado para compor o revezamento 4x100. Ele é atleta da ABB de Currais Novos. Ele está em 8º lugar no ranking brasileiro dos 100 metros, com 10 segundos e 36 centésimos. Marca obtida no dia 9 de junho. É bom lembrar que nós não temos nenhum atleta que corra abaixo de 10 segundos aqui no Brasil.
Tem uma controvérsia com o Robson Caetano, que ele teria corrido 9.99, mas aí corrigiram o tempo para 10 segundos cravados.
Botaram 10 cravados.
Isso dá um pano para a manga.
É engraçado que o Robson Caetano, é o seguinte, ele nos 200, chegou a ser campeão mundial nos 200, né? Ele corria muito bem, mas a velocidade de reação dele não era tão boa quanto a velocidade de deslocamento. Ele saía um pouco atrasado. Verdade. Isso aí atrapalhava para os 100 metros.
O Wagner, Brasil conhece a sequência de jogos da Superliga masculina?
É, depois de terminar a primeira fase na segunda posição da Liga Mundial, o Brasil conheceu a ordem dos jogos da fase final, que será disputada em Curitiba, no Paraná, entre os dias 4 e 8 de julho. É, na primeira rodada, dia 4, às 15 horas e 5 minutos, o time vai enfrentar o Canadá. Na quinta, dia 6, a Rússia. E caso avance, jogará a semifinal na sexta, dia 7, e a decisão vai ser no sábado, dia 8, e vai ser no estádio lá, né?
Na Arena da Baixada.
Beleza, bacana. Tá certo então, Wagner, amanhã você volta aí com destaques dos esportes olímpicos e paralímpicos, mas você fica aí que você vai falar daqui a pouquinho ainda, aqui no Bate-Bola, 1h18. A situação do Roger tá complicadíssima no Galo, o Galo que antes... Todos que caíam no horto já cairiam ou caíam mortos. E agora tá ficando difícil pro Galo. O Galo já perdeu lá esse ano pro Fluminense, já empatou ontem com o Sport. Tá complicada a situação do Galo, que tá ali na beirinha da zona do rebaixamento, hein, Luiz Ferreira?
É isso aí. O Galo é o 16º colocado, com 10 pontos ganhos. É verdade que ainda tá tudo muito embolado, mas o posicionamento do Atlético Mineiro na tabela incomoda muito o Rui Fernando. A torcida tá pegando no pé do Roger Machado, que também entende que o elenco qualificado tem Fred, Robinho, Otero, Cazares, Elias. A gente vai ficar citando aqui...
Isso é uma faca de dois gumes, né?
É, faca de dois legumes, como diria aquele outro comentarista. Entende que o Roger não tá conseguindo dar o padrão tático. De acordo com o treinador do atleticano, o protesto da torcida é justo.
Nós não conseguimos, né, aumentar a produção ofensiva com as substituições. O torcedor está no seu direito de cobrar. Né, e as explicações nós temos que dar sempre. Né, porque, afinal de contas, o que a gente leva para jogo a cada quarto domingo é para o nosso torcedor. Né, e se ele se sente frustrado é porque ele sabe que a gente pode dar mais.
E o próximo compromisso do Galo é complicado. E pega a Chapecoense no próximo domingo na Arena Condá, Rui Fernando. Falando do Sport Recife, é o primeiro da zona do rebaixamento. Tem 9 pontos, 17º colocado. Apesar de tudo, o técnico Vanderlei Luxemburgo gostou da atuação da equipe no empate em 2-2 com o Galo na Arena Independência. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que o resultado foi justo. Eu não tenho que reclamar de... Acho que empatar aqui sempre é um resultado muito complicado, ganhar mais ainda, mas nós tivemos chance de ganhar. Então acho que temos que ser felizes pela atuação da equipe, pela evolução da equipe.
E como o Lincoln Chaves já falou pra gente, o próximo compromisso do Sport é contra o Santos nesse sábado na Vila Belmiro, Rui Fernando.
É, o Sport tá na zona do rebaixamento, o Atlético na beirinha, né, o primeiro fora, e o Roger correndo risco já, o técnico do Atlético Mineiro. Você acha que o Roger tem participação principal nessa história do Atlético não estar rendendo o que o elenco exige, André?
Olha, é meia-meia, né? Primeiro que a responsabilidade do time é do treinador, né? Lógico. Mas vendo o Atlético jogar, a gente vê que é aquilo que eu falo, que eu coloquei do Zé Ricardo aqui. Ele não entrou em campo, ele não perdeu o gol, ele não fez pênalti, ele não fez falta. Então o Robinho não é mais o mesmo, né? Sistema de meio campo do Atlético não é mais o mesmo, a zaga tem falhado absurdamente, né? Então, há uma deficiência individual, o próprio Robinho é consequência disso, né? Não vem mais naquela crescente de fazer tantos gols, quem tá comendo a bola no Atlético é o Casares, no meio campo, o resto tá complicado. Então, a política do futebol é essa, entre mandar 11 e mandar 1, o Roger já tá em cima do telhado já. Falta só saber o que vai acontecer esse fim de semana para decretar o férito.
O Vanderlei tem que abrir o olho, porque de repente ele sobe também no telhado, hein?
É, mas o Luxemburgo ele tá mais à vontade que o Roger. O Roger tem o elenco do Atlético é mais qualificado do que o do Sport. E outra, o Luxemburgo, quando chegou, já chegou pegando o Sport lá embaixo. O Roger não. O Roger pôs, teoricamente, o Atlético embaixo. Porque o Atlético entrou no campeonato como um dos favoritos para ser campeão. Então o Luxemburgo ainda tem uma gordurinha para queimar. Até porque 3-3 ontem, e realmente ele tem razão. O Sport ontem poderia até ter vencido o jogo.
É, no 2-2 ontem, lá no Independência. 1:22. É, o Fluminense venceu 3-0 o Avaí, jogando na Ressacada. Ontem, e o ceifador, né, o artilheiro do Fluminense, fez um dos gols na vitória e, consequentemente, o ceifador abriu vantagem na artilharia do campeonato, tem 9 agora, os que vêm depois, o Luca da Ponte Preta e o Luiz Fabiano com 5 gols, portanto, o ceifador tem 4 gols a mais do que os vice-artilheiros até aqui no campeonato após 9 rodadas. Quem fez um dos gols ontem, aliás, um belo gol, né, levou sorte no lance, porque a bola desviou no jogador, o lateral Michael, que estreava no Avaí. Aliás, deu uma falta de sorte danado o Michael. Fez um gol contra e no gol do Mascarenhas, na chegada do Reginaldo, né, zagueiro, o Michael acabou desviando, batendo nele, o segundo gol do Fluminense. E depois o terceiro do Mascarenhas, também a bola desviou no Michael, lateral do Avaí, que estreava com a camisa da equipe de Florianópolis. O técnico Abel e o Mascarenhas, que fez o segundo jogo no profissional e... até certo ponto, um belo gol.
Teve mais problema hoje do que na estreia. É garoto, né? É alguma coisa que a gente vai ter que ensinar. E não sei bem se vou começar com ele domingo. Vou pensar muito, vai ser um jogo diferente, o São Paulo perdeu, está precisando do resultado. Se eu tiver que jogar com um lateral mais na zona, na posição, aí eu vou começar com o Léo. É assim, cara. Não tem lugar fixo. E é o segundo jogo consecutivo, porque não vinha jogando, né, constantemente. Jogou no Junior, mas é bem diferente, porque ele também sente cãibra. Então vamos pensar agora, está iluminado. Isso aí não tem a dúvida.
É, ele também sente cãibras. 18 anos de idade, segunda partida no profissional. Você explica, como professor de educação física, entendedor de fisiologia, Wagner Gomes, por que um jovem valor... sente tantas câimbras, ou seja, segundo jogo profissional, segundo jogo que ele sente câimbras e tem que deixar o gramado.
Tem vários ingredientes aí, Rui. Primeiro, ou ele não está totalmente bem preparado fisicamente ainda para assumir essa posição, ou não está sabendo dosar as energias durante o jogo. São dois aspectos. E outra, ele pode ter muita facilidade de perda de sódio e potássio também, o que desequilibra o sistema. E um outro agente ainda, que é o atenção. Como ele ainda está jovem, há pouco tempo na posição...
A adrenalina sobe,
isso também dá um desgaste fisiológico grande, desequilibrando, podendo também levar a esse tipo de...
E o que, que tem que ser feito? Exames detalhados?
Tem que fazer um exame mais detalhado, ver como é que ele está. A hidratação também é fundamental.
Muita banana?
Não só muita banana, a hidratação também é fundamental.
Muito líquido.
Tem que tomar muito líquido para repor energia, isotônico também.
Com cálcio, né?
Exatamente, porque ele tem que equilibrar o magnésio, o cálcio, o potássio, o sódio.
Perfeito. Tá, então, Wagner. Agora, o Abel, valeu, Wagner Gomes. O Abel disse aí, André, que pode tirar o Mascarenhas e lançar o Léo contra o São Paulo. Você faria isso?
Não. Deixava o garoto, que tá vindo bem, veio com moral, fez gol, tá na adrenalina. Agora, se ele tivesse 12 anos, a gente sabia porque que ele tava sentindo câimbra. Mas com essa idade não dá. O ácido lácteo dele deve estar bombando, hein, Rui?
É isso aí. É isso, você ligado aqui no Bate-Bola 1h26. Logo mais tem Mengão, Flamengo e Chapecoense. No Urubuzão, na Arena do Urubu, na Ilha do Governador. A melhor transmissão pelo rádio, vocês curte aqui. Você curte aqui com ele, o que inflama a galera. Ricardo Mazella. O que sabe o que diz? O maneiro.
Rafael Monteiro.
O de peso. Bruno Mendes. O Ferreira, o Mengão.
Olha, Rui Fernando, no primeiro bloco eu trazia um panorama da chegada do Giovani aqui ao Flamengo. Agora a gente vai falar do jogo. O que o técnico Zé Ricardo está preparando para o Flamengo? Ele vai fazer...
O Everton Ribeiro joga? Não, né?
Vou chegar lá. Quem vai estrear, mas do banco de reservas, é o zagueiro Rodolfo. Ele está regularizado, tudo bonitinho, vai poder estrear do banco de reservas. Para alegria de uns ou tristeza de outros. Vá ver. A tendência é que o técnico Zé Ricardo faça uma modificação no time que enfrenta a Chape logo mais. A gente vai falar da Chape também, que vem forte para esse duelo. A tendência é que o Vinícius Júnior possa ser retirado da equipe para a entrada do Berrio. Certo é que o Cuejar volta para o banco e o Willian Arão forma o time. A tendência é que o Flamengo entre em campo com Thiago, Rodinei, Hever, Juan e Trauco, Márcio Araújo, Willian Arão e Diego, Vinícius Júnior, o Berrio, Everton e Guerreiro. Luiz Ferreira, cadê o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro está regularizado, só que ele não foi regularizado a tempo.
Quer dizer, o nome entrou no BID hoje, tinha que entrar até
19 horas, horário de Brasília. O Everton Ribeiro ele vai ser utilizado no Flamengo a partir do jogo contra o Bahia nesse domingo em Salvador. E falando da forte Chapecoense, o time de Wagner Mancini ocupa, Rui Fernando, a oitava posição na tabela. Se vencer o Flamengo, olha aí você torcedor da Chape, que curte a Chape depois de tudo que aconteceu, se a Chape vencer, vai a 16 pontos e pode empata com o Santos, terceiro colocado na tabela, e fica numa ótima ali no G6, a nossa querida Chapecoense. Técnico Wagner Mancini praticamente já definiu a equipe, mas tem quase um time inteiro no departamento médico. Anota aí. Andrei Alba, Amaral, João Pedro, Moisés Ribeiro, Nadson e Osman. Tudo no DM. O saldo ainda é positivo, o time ocupa uma boa posição na tabela. O Wagner Mancini conta com a volta do Rossi, que é bom jogador. Esse Rossi tem que ficar de olho nele.
Bom jogador. Joga pelo lado direito ali, é o destaque atual.
Olha o time da Chape. Jandrei no gol, Apodi, Luiz Otávio, Vitor Ramos e Reinaldo. André Giroto, Luiz Antônio, aquele mesmo que jogou no Flamengo, que está jogando muito bem na Chapecoense, Seiras e Arthur, Rossi e Wellington Paulista. O Rui Fernando, Chape vindo forte para esse duelo contra o Flamengo e olha, tendência de um jogaço logo mais, hein?
E aí, André, a sua previsão, Flamengo e Chapecoense?
Eu não entendo o Zé Ricardo, agora vai tirar o Vinícius Júnior, quebra o ritmo do menino e vai botar o Berrio, que é água de salsicha. É difícil entender a cabeça do treinador, o que é que se passa, né? Eu não sei. Por isso que eu gosto de ouvir coletiva, para a gente até não criticar o treinador, porque às vezes ele faz uma mudança de uma ordem que a gente não sabe. Mas eu tenho a impressão que o Flamengo vence o jogo hoje.
Tá bom, então. André, um abraço. Amanhã tem mais, hein?
Amanhã estaremos curtindo aquela folga, Rui, até domingo que na beleza. Arena Fonte Nova.
Você merece. Então até domingo, André Luiz Mendes, valeu aqui no Bate-Bola, até segunda no Bate-Bola. Então André Luiz Mendes estará de volta aqui com a gente. Valeu, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, um abraço, toda a galera. Rui. Até daqui a pouco, toda a galera, às 5 da tarde, 5 e 5, tem o No Mundo da Bola, Rio de Janeiro, com o Carlos Borges. E às 8 e 5 hoje, o Show de Bola Nacional. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!